Oi, Estevão, nós já estamos com o professor Newton Marx, ele que é cientista político. É importante, né, a gente ver o aspecto político do novo governo, ele que tem, portanto, o Congresso Nacional. Claro, o governo não tem a maioria, vai ter que compor, vai ter que realmente conversar com as lideranças, com os partidos. Agora, de que forma, Estevão?
Pois é, essa pergunta que a gente já pode fazer ao professor Newton. Professor Newton, tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, feliz ano novo para você, para o Walter e para os nossos milhares ou milhões de ouvintes, né?
Para todos nós, professor. E esta pergunta emblemática do Walter Lima: como compor, qual o caminho para conquistar a maioria nas votações que requerem um quórum mais qualificado, como, por exemplo, a reforma da Previdência?
É, esse vai ser o grande desafio, né, do presidente Bolsonaro, porque ele já antecipou a nós, na mídia, que não vai fazer nenhuma concessão para o Congresso. Ele vai jogar duro com o Congresso, né? Então, tipo assim, olha, isso aqui tem que ser feito dessa forma. E a gente já viu esse filme antes, que a gente sabe que o Congresso, por ser fisiologista e tem uma tradição já cultural, não dá para você mudar imediatamente. Eu até concordo com o presidente Jair Bolsonaro, mas a prática, a teoria na prática é outra, né? Então, o Congresso, né, tem muita gente que foi reeleito que tem essa prática. Os novos que foram eleitos, talvez até ele tenha condição de poder fazer essa colocação, essa proposta, e essa turma nova, né, que está entrando, pode ser que elas comprem essa ideia, né?
Pois é, professor. O índice de renovação de ambas as casas, Câmara e Senado, foi um índice relevante. Esta alta renovação pode facilitar isso, esse caminho?
Então, mas aí tem aquele outro aspecto. Você imagina que aquele que foi eleito, senador, deputado, ele tem a sua base eleitoral. Então ele vai levar, deve levar, né, deve estar atendendo os anseios, né, as reivindicações da sua base eleitoral, e você vai levar propostas que vão contrariar grande parte desse eleitorado. Você acha que eu, sendo um deputado ou um senador, que eu fui eleito pelo povo, eu vou chegar e vou contrariar os interesses dessa população, desses eleitores? Essa que é a questão que se coloca, né? Numa democracia, aí se você disser assim, mas se por acaso for algo irracional, algo que realmente não possa ser aprovado, eu vou aprovar mesmo só porque o presidente quer? Então, essas coisas não dá para você fazer no estalar dos dedos, fazer uma mudança. O país tem, ao longo de um período, uma tradição, uma cultura. Você tem que mudar essa cultura. Entendeu? Não é imediatamente que vai se conseguir isso daí. Qual é o convencimento, o grau de convencimento do presidente Bolsonaro para dizer, fazer, olha, a salvação da pátria, a salvação do país é a reforma da Previdência dessa forma que eu quero. Entendeu? Então fica difícil, né, você imaginar, né? Você imagine nós que já estamos na luta há algum tempo. Eu, por exemplo, acho que tem muita coisa dentro da Previdência que me beneficiou, eu pessoalmente, entendeu? Eu aposentei com 59 anos. Eu recebo integral pelo Estado, não contribuí com isso. Agora, eu sou a média. E aqueles que são mais desfavorecidos, esses vão ser prejudicados? Agora, quando você fala em reforma da Previdência, você vai botar os militares? Você vai colocar o judiciário? Você vai colocar o legislativo? E como é que você vai discutir isso no Congresso, dizendo assim, olha, vamos manter os privilégios de determinadas classes?
O senhor estava destacando justamente esse tipo de argumento para convencer a sociedade de que, por exemplo, a reforma da Previdência é fundamental.
É claro. Não. Então é claro que, se a gente olhar, né, a gente tem que começar a contar uma historinha. Não sei se a gente tem tempo para contar isso para os nossos ouvintes. Se a gente imaginar que a Constituição de 88 visou a Seguridade Social, o que que era a Seguridade Social? Era justamente você juntar a parte de saúde, previdência e assistência social. Então, com isso, foi montado tributos, né? Você tem uma estrutura tributária com base que tinha a CPMF, depois caiu, tinha o COFINS, tinha a contribuição sobre lucro líquido, enfim, tinha o próprio CPSS. Tudo isso daí em função de uma determinada situação que foi aprovada pela Constituição. Com o passar do tempo, o que, que foi acontecendo? Os próprios governos foram sentindo que devia avançar na Seguridade Social. Então, com isso, você viu que o homem do campo passou a ter aposentadoria, mas só que ele não podia contribuir. Então, isso era financiado, né, vamos dizer assim, pelo Estado. Então, agora, existe uma mudança de mentalidade. O presidente Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, quer privatizar, quer tocar uma economia liberal, com menos intervenção do Estado. Então, a partir disso daí, isso vai ter um impacto muito grande dentro da economia e dentro das políticas públicas, porque até então nós tínhamos políticas públicas voltadas para aqueles que são os mais desfavorecidos.
O senhor citou, talvez hoje, o principal ministro da Esplanada, em termos de poder, que é Paulo Guedes. Me parece que as declarações de Paulo Guedes, ele deve desenvolver nesta vivência que ele terá a partir de hoje em Brasília, uma sensibilidade política, porque a classe política é muito melindrosa, melindrada, né, o professor?
É verdade. E é fisiologista. É dando é que se recebe. Então o governo já falou, não vamos dar nada. Mas o que dá não quer dizer que você tem que ter aquela mesma prática nefasta. Mas você vai ter que negociar. O dar é negociar. Tem que ser negociado, você entendeu? Então, o que, que é a reforma possível? Aí tem gente que fala assim, não pode ser reforma fatiada. Gente, quando tem um Congresso, você tem que discutir com o Congresso. Isso, nós não estamos numa ditadura, entendeu? Que você impõe ao Congresso. Por mais que eu seja economista, Paulo Guedes, e a gente gostaria que resolvesse o problema do déficit fiscal rapidamente, o déficit da Previdência, não é algo que é fácil, porque ao longo do tempo muita coisa foi feita e foi mudada. Então, isso é importante a gente colocar a discussão e vamos trabalhar nisso aí. Eu, particularmente, eu acho que se ele pudesse, né, trabalhar com um tipo de criação de imposto, por exemplo, as classes mais ricas, para justamente financiar isso daí no momento inicial, talvez fosse mais, vamos dizer assim, fácil para se discutir. Mas o Congresso sempre, quando tinha criar um imposto sobre grandes heranças e grandes fortunas, o Congresso sempre foi contra isso. Quer dizer, aí fica difícil você cobrar da classe média justamente e jogar todo esse peso, ou então jogar para a reforma da Previdência para dizer, ó, vamos tirar essa parte aqui da Previdência, vocês é que vão no mercado financeiro e vão trabalhar lá com pagando para vocês receberem no final. Quer dizer, tudo isso daí tem que ser colocado. Então, conforme eu falei, a Seguridade Social foi rasgada ao longo do tempo. Depois foi criado o quê? DRU. O que é DRU? DRU. É a desvinculação da Receita da União, cerca de 20%. Quer dizer, o bolo do imposto era para a Seguridade Social. Você tirou 20% e disse, não, isso aqui não vai ser, não. Não vai participar disso daí, não.
Compreendo.
Você criou, por exemplo, vantagens para empregadas domésticas, microempreendedores, né? Foi o caso lá do campo também, e vários setores. Mas isso daí era o Estado. Quando o Estado tem que assumir determinadas funções, você tem que tirar o recurso da sociedade. Agora não, você tira daqueles mesmos lugares. Agora, olhando para a Previdência, o fluxo de caixa é negativo. Ou seja, receita menor do que a despesa. Então é essa visão que se coloca lá para o Congresso. Mas aí aquilo que você já contaram aí, já comentaram. E será que vai entrar todo mundo para se discutir ou não? Vai ter alguns privilegiados. Aí como é que você passa isso no Congresso?
Pois é. 11h14, Newton Marques, cientista político, está batendo um papo conosco, apontando aí os caminhos e os obstáculos que eventualmente a gestão Bolsonaro terá que ultrapassar para colocar em prática o plano de governo. Nós temos também a participação, viu, professor Newton, do nosso âncora no Rio de Janeiro, César Fatioli. Fatioli.
É um ponto, obrigado, Estevão. Um ponto que eu estava reparando aqui, houve um crescimento de 71% na chamada bancada da bala. A deputados e senadores oriundos do meio militar ou das forças de segurança, em boa parte políticos ligados exatamente ao PSL, o partido do presidenciável, que agora é presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, que foi integrante do grupo nesse período. passou de 21 a 36 integrantes, 32 deputados federais e 4 senadores. E as aposentadorias militares, elas têm uma característica forte de peso aí sobre o déficit da Previdência no geral, já que geram obrigações que se estendem até, eventualmente, netos, coisa que não acontece com as aposentadorias civis. O professor me corrija, mas acho que um terço do custo dos desembolsos da Previdência é com o setor público, o que é um peso muito grande e contribui para o déficit. Há condição política de, com essa base de sustentação, se produzir uma equação viável para a Previdência? Ou a conta vai ficar toda com os profissionais liberais e os trabalhadores do setor privado?
Você colocou uma coisa fundamental. Quando você tem um aumento de parlamentares que justamente vão defender privilégios para a área militar e área de segurança, por exemplo, é claro que isso daí vai ser considerado como se fosse inexcível, né, para usar o ideologismo lá do Magre, né? Então, fica difícil. E aí você cobra, e justamente você falou do setor privado, dos trabalhadores do setor privado, dos profissionais liberais, e até mesmo de servidores públicos. Por quê? O Estado, quando fez as regras do jogo, eu, quando entrei, por exemplo, tenho que dizer o meu caso, eu sou do Banco Central aposentado. Quando eu entrei com base numa regra do jogo que eu era seletista. Depois da Constituição, me transformou em servidor público. Quando há uma mudança dessa, eu tive um benefício, eu e várias pessoas, mas foi uma mudança que dependia de mim. Então, se por acaso os militares têm algum tipo de benefício que o Estado estava admitindo que teria que ser dado, assim como o Judiciário, por exemplo, que eles diziam, nós temos auxílio moradia, mesmo tendo casa própria, porque nunca foi dado um salário condigno para o Judiciário. Quer dizer, então todo mundo tem argumento. Quem é que não vai ter argumento? É o setor privado, conforme você falou, é o profissional liberal? Quer dizer, então quando vai para o Congresso, você tem vários pesos e várias medidas. Que história é essa? Ou serve para todo mundo ou não serve? Então, se você vai manter privilégios, você vai ter que discutir isso no Congresso. E aí é que vai entrar essa briga, na minha avaliação, que vai ser muito difícil para o presidente eleito, ele conseguir empurrar a goela abaixo nos congressistas com relação a diminuir os privilégios ou vantagens que determinados setores têm. Os parlamentares vão contribuir com alguma coisa? Presidente da República fica um pouco lá, alguém que substitui tem um benefício. Quer dizer, tudo isso daí não quer dizer que, do ponto de vista quantitativo, seja relevante. Mas do ponto de vista do mérito, da qualidade, da discussão, eu acho que é importante. Ou tem critérios ou não tem critérios. Se é para não ter critérios, então vamos também voltar à questão da Seguridade Social. Não era isso que a Constituição previa? Então vamos voltar de lá para ver que... E a dívida da Previdência, por exemplo? Ninguém fala nada na hora da reforma da Previdência. E os 400 bilhões? Como é que isso daí? Aí tem gente dizendo, mas isso é da Transbrasil, é da Vasco. E aí, como é que vai ser? Não vai ser colocado na discussão também, não? Quer dizer, então fica muito fácil você aumentar pelo lado da contribuição, pelo lado da receita, mas do ponto de vista da qualidade dos gastos, da qualidade do pagamento desses aposentados, não se discute. Então isso vai ser um momento muito difícil, na minha avaliação, para o ministro Paulo Guedes e para o presidente eleito Jair Bolsonaro.
Justiça, coerência, equilíbrio, pelas palavras aí do professor Newton Marques, me parece que devam estar presentes, devem estar contidas nesse modelo previdenciário que será proposto ou defendido pelo novo governo. O professor Newton Marques, temos também a participação do âncora Miguelzinho Martins. Miguelzinho?
Na Nacional da Amazônia.
Nacional da Amazônia.
Vamos lá. Professor, bom dia. Bem, professor, bom dia. Os estados que compõem a região norte do país passam por dificuldades e muitos contam com o apoio do governo federal no êxito de suas gestões, né? Há exemplo, por exemplo, de Roraima, que estava sob intervenção federal até ontem, dia 31 de dezembro. Como o senhor vê essa possibilidade de auxílio do presidente Jair Bolsonaro, que também tem desafios para o seu mandato?
Olha, essa questão que vai ser muito difícil na minha avaliação para o presidente Bolsonaro, porque a desigualdade regional da renda, conforme você mesmo destacou, se a gente for ver o fosso que existe entre a renda norte e nordeste para sul, sudeste e centro-oeste, é um fosso muito grande. Então, o novo governo vai ter que fazer algum tipo de política para reduzir essa desigualdade regional. Agora, se por acaso houver uma política de liberalização da economia, eu vejo cada vez mais distante essa política de correção dessa desigualdade da renda regional. Então, vai ficar um grande desafio e eu gostaria até que o novo presidente ele olhasse, porque eu sempre fui um defensor de a gente ter que reduzir a desigualdade regional, não só a desigualdade regional, como a desigualdade da renda pessoal e da renda funcional, que a renda funcional é a distribuição entre lucros, juros, salários também e aluguéis, né? E isso daí também é algo que vai ser um desafio. Agora, dentro de uma política liberalizante, ela é um pouco conflitante, porque quando você solta as feras no jogo do mercado, esses que são desiguais sofrem mais. Será que o governo vai se preocupar cuidadosamente para corrigir essas desigualdades? Eu me lembro quando eu dava aula, um aluno chegou para mim e falou assim: professor, o senhor está querendo dizer que eu ganhei uma medalha? O senhor foi lá, arrancou a medalha do meu peito e deu para outro? Eu falei: vem cá, a sua medalha foi obtida nas mesmas condições que os demais? Se não foi, aí você tem que realmente corrigir, vou ter que tomar a medalha sua. Então, o que eu quero dizer é que com o crescimento da renda do país, ela se torna desigual para o Norte e o Nordeste. Então, durante muito tempo, você tinha o tal do Pires na mão. O pessoal tinha que vir a Brasília para pedir recursos. Por quê? Porque não foi feita uma política tributária, uma política pública adequada para corrigir essas desigualdades. Porque o próprio desenvolvimento econômico, ele não corrige essas distorções. E é o Estado, com a mão visível do Estado, né, que vai corrigir. Então, se por acaso essa política liberalizante não tiver essa preocupação, vai ser cada vez mais, o fosso vai cada vez aumentar mais, né, meu amigo?
É verdade. Walter Lima.
Perfeito. Aqui para agradecer ao professor Newton Marx.
Claro, estarei sempre à disposição e é um prazer muito grande começar o ano falando para você e os ouvintes.
Tá ótimo. Feliz 2019. Muito obrigado, professor Newton.
Feliz 2019 também. Um abraço.